Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre democracia, mídia e os movimentos sociais, com Silvio Catiabava, sociólogo e diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Vamos contar também com a participação no programa do professor Marcos Pérez, com sua coluna sobre Estado e Terceiro Setor. O Silvio Catiabava é natural de Londrina, mas veio morar em São Paulo com apenas 2 semanas de vida. Ele formou-se em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo em 1974. Tudo bem, Silvio? Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Muito obrigado, Joel. Tudo bem. Um prazer estar aqui com você.
Depois do impeachment, o país ainda não encontrou uma maneira de resgatar as instituições e defender a democracia. Qual foi o papel da mídia nesse período?
Foi desmontar a democracia, né? Nesse sentido de que a mídia legitimou o golpe parlamentar, que depois a presidente Dilma, né? E a mídia hoje apoia e suporta, né, todas as reformas que estão sendo propostas, que são a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, né, que são privação de direitos. Você vai se aposentar com mais tempo de trabalho, você vai ter um salário menor no seu reajuste do que você tinha antes. Quer dizer, a mídia está respaldando esse movimento, que é um movimento forte de reestruturação do Estado brasileiro para atender de uma maneira mais intensa ainda as demandas do grande capital.
De que forma os movimentos sociais podem contribuir para a reorganização da sociedade civil?
Eu acho que eles já estão contribuindo para isso, né? Vamos dizer, você tem, primeiro, uma capilaridade dessa organização dos movimentos sociais na sociedade brasileira, que é um precioso acúmulo, um acúmulo que tem mais de 30 anos, né, que começa com as comunidades eclesiais de base, enfrentando a ditadura, depois vai se multiplicando por movimentos que demandam melhorias nos bairros, cria a oposição sindical no sindicalismo pelego de antes, não é? Então, esse foi um primeiro momento que acabou dando na Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, né? E hoje em dia você continua tendo a luta das mulheres, a luta dos negros, você continua tendo, por exemplo, os professores na rua se mobilizando em marchas, pedindo que não se congelem os seus salários, melhores condições de educação. Quer dizer, em toda parte você vê uma sociedade organizada, atuando, né? Mas infelizmente sem conseguir influir nas decisões. O governo atual não abre espaço para que haja negociações nesse sentido.
De que maneira a sociedade civil pode resgatar as instituições que perderam a credibilidade junto à opinião pública?
Eu não sei se se trata de resgatar estas instituições, não é? Porque, veja bem, quer dizer, a democracia como nós temos hoje é uma invenção de 200 anos atrás. É um projeto concebido por uma burguesia ascendente, né, que tinha que se enfrentar com a nobreza anterior, né? Então se criam os parlamentos, se criam as constituições, se criam as eleições periódicas com um processo de apropriação por parte da sociedade dos seus mecanismos de governo. Eu acho que hoje nós estamos desafiados novamente a encontrar novas formas de apropriação pelo cidadão do seu governo. O governo ficou distante, o governo ficou alheio, em certo sentido o governo ficou contra a população ao destituir direitos, né? E os mecanismos atuais, esse Congresso em que 70% ele é controlado por 10 grandes grupos econômicos, não atende mais a pluralidade, né? E a expressão do conflito que precisa acontecer aí para haver a negociação. Então nós precisamos de novos desenhos, uma reforma política mais radical, uma democracia que venha da base, crise, onde a sociedade controla de fato a Câmara Municipal, o prefeito, o seu estado, enfim, é um desenho utópico que nós não temos ainda um cenário favorável, mas é a valorização da democracia de uma outra ótica.
De que maneira produzir mudanças num ambiente como esse?
As mudanças estão acontecendo. Você veja, a reforma da Previdência ia ser muito mais dura, não é? Mas com todas as mobilizações na rua, não é? Que começaram com os militares, a PM, que fez greve em vários estados, que começou com a greve dos professores, que foi se ampliando, faz com que hoje já se negocie qual é a idade limite para aposentadoria. O próprio presidente está dizendo, não, agora, por exemplo, 60 anos para as mulheres pode ser uma coisa aceita. Então você veja que é essa pressão e essa contrapressão que fazem com que os mecanismos institucionais funcionem ou não funcionem.
Hoje a sociedade civil tem alternativas para se informar, tá? Pelas redes sociais, são blogs, são jornais, que acabam quebrando aqueles muros, né, que existem e produzindo a informação. Você acredita que esse novo momento do jornalismo ele vai ser perene? Vai continuar?
Eu não acredito que seja perene e acho também que nós precisamos separar. O fato de se você dizer assim, hoje temos muita informação pela internet, não me diz muita coisa, porque nós temos muita informação falsa. Né? Agora, agora há pouco foi denunciado, inclusive, que um desses sites que veicula, vamos dizer assim, mentiras, né? Criações, né? É patrocinado pelo MBL, aquele movimento Brasil Livre, né? Uma coisa assim, que defende, por exemplo, a volta dos militares.
Diante dessa realidade, como é possível defender o interesse público?
A sociedade vai inventando, vai criando, né? Nós temos, por exemplo, a mídia ninja. Não sei se você conhece.
Claro que sim.
Então, usando os telefones celulares para filmar os eventos de rua, essa mídia ninja cobre os momentos de conflito e acaba sendo um instrumento importante de defesa dos manifestantes, inibindo um pouco a polícia na sua violência tradicional.
Agora vamos para uma música, Relampeando, do Lenine, uma escolha sua.
Isso.
Caçula chora pra se acostumar com a vida lá de fora do barraco. Ai, que endurecer um coração tão fraco para vencer o medo do trovão. Sua vida aponta contra a mão.
Está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Esse é O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos com o sociólogo Silvio Catiabava, falando sobre democracia, mídia e os movimentos sociais. Muito bem, Silvio, nós temos aí uma crise econômica, crise política, uma luta pela participação da sociedade civil nos destinos do país. Como você vê essa conjunção?
Eu não vejo conjunção ainda, né? Quer dizer, eu vejo que...
Ela é possível?
Também não sei, né? Quer dizer, eu vejo que houve da parte, vamos dizer assim, dos setores conservadores, né? Daqueles que querem impor esse ajuste e a destituição dos direitos, né? um movimento afirmativo de ir para a rua, de criar manifestações que antes não existiam, né? E que, na verdade, está determinando um pouco qual é a agenda da discussão, né? Quais são os temas que nós vamos discutir, né? Ao invés de discutir direitos, nós estamos discutindo ajustes. Ao invés de discutir universalidades nas políticas públicas, nós estamos discutindo cortes. Quer dizer, então, eu acho que nós não estamos num período em que as mobilizações estejam propiciando grandes mudanças. É um período de resistência para ver se você não perde mais direitos.
A cobertura da grande mídia pode afetar a credibilidade das instituições da democracia no momento?
Pode, de fato está afetando. Quer dizer, toda a campanha para dizer que o Estado é corrupto, por exemplo, né, deu nisso, né? Quer dizer, um descrédito enorme nos próprios partidos políticos e nas próprias instituições da democracia, né, que hoje estão sendo vistas pela população como um todo como apropriadas pela elite, né, e defendendo os interesses da elite, não refletindo as demandas dos diferentes grupos sociais existentes no Brasil.
Como deve ser a construção ou a reconstrução da nossa democracia? De que maneira nós podemos, a sociedade civil pode lutar contra essa onda conservadora?
Olha, já existem coisas muito importantes que foram feitas. Teve uma iniciativa de fazer uma petição ao Estado, né? Na verdade, é uma consulta que foi popular, que deu quase 8 milhões de votos de brasileiros que votaram por uma Assembleia Nacional Constituinte soberana, independente do Congresso, com seus representantes eleitos só para isso, para participar do processo de elaboração da nova Constituição, né, e propor a reforma política, a reforma tributária, a reforma da Previdência, a reforma agrária, aquelas reformas de base que estão empacadas no Brasil desde os anos 60.
É uma constituinte exclusiva, né, velho?
Exclusiva, né? Esse caminho é o caminho da reforma política radical, né? E aí nós teríamos que ter um amplo debate na sociedade para saber que instituições nós queremos, né? Como que a gente controla um parlamentar eleito, como que a gente destitui um prefeito ou coloca sob moção de, enfim, de dúvida, de questionamento, o próprio governo federal. Não pode ser mais um cheque em branco de 4 em 4 anos.
Muito bem, Silvio. Agora nós vamos para a reportagem da Rádio ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania.
A tecnologia de informação é chave para uma governança competente, segundo a União Internacional de Telecomunicações, UIT. Desde o fim do mês passado, a agência da ONU está investindo num estudo sobre o gerenciamento de cidades inteligentes. A pesquisa é realizada por um grupo de trabalho que busca identificar como o gerenciamento de dados pode ser beneficiado pela padronização da UIT. Almazurk, que preside o grupo, afirmou que o gerenciamento eficiente ajuda a melhorar a sustentabilidade dos serviços públicos. Em entrevista à ONU News em Nova York sobre o tema, o conselheiro sênior da Divisão de Administração Pública das Nações Unidas, no Departamento Econômico e Social, Jonas Rabinovich, afirmou que o investimento na tecnologia tem de ser acompanhado por um planejamento estratégico.
Existem muitas cidades que se auto-intitulam inteligentes e o que acontece na prática é que muitas cidades se apressam em comprar tecnologia, se apressam em comprar hardware, software, achando que um pedaço de hardware ou que um software de última linha vai automaticamente resolver todos os problemas da cidade.
De acordo com Rabinovich, é preciso planejar bem a implementação de uma cidade inteligente, com uma infraestrutura que leve em consideração, principalmente, os objetivos de desenvolvimento sustentável.
A tecnologia pode ajudar, por exemplo, o primeiro objetivo com relação à pobreza. Existe a possibilidade de se utilizar telefones celulares para publicar bolsas de emprego. As pessoas podem descobrir quais empregos estão disponíveis usando o seu celular. Ou a questão do objetivo número 2... que seria fome, alimentação. Existem países na África que utilizam telefones celulares para fazer pagamentos no meio rural.
Rabinovitch informou ainda que cerca de 70% da população das áreas rurais tem celulares, mas apenas 40% possuem uma conta bancária. De acordo com a UIT, a integração das tecnologias de informação e comunicação em sistemas urbanos deverá mapear o sistema no mundo virtual. Com isso, a agência pretende melhorar a compreensão sobre como os ecossistemas complexos das cidades se comportam. A agência também espera que os avanços na coleta e análise de dados levem a novas oportunidades de desenvolvimento sustentável. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Voltamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor hoje, falando sobre democracia, mídia e os movimentos sociais com o sociólogo Silvio Catiabava. Muito bem, Silvio, a procura por saídas, por soluções, a gente já conversou sobre isso aqui. A reação da sociedade civil, ela deve ser de que forma? Do ponto de vista institucional, nós temos eleições em 2018. Nós temos aí uma ferramenta importante, que é essa imprensa, né, que eu chamo de alternativa, é um termo que você não concorda, né? Mas que tem atuado de uma maneira significativa aqui no nosso país. De que forma pode acontecer essa reação?
Não tem receita, a gente não sabe. Você previa 2013 na rua com aquela mobilização toda, né? Então, o que nós podemos fazer é acompanhar...
Naquela época havia o estímulo das emissoras de televisão, de rádio, a grande imprensa estimulando as pessoas, né?
Verdade. Hoje nós já não temos tanto, e também não temos tanta gente na rua também, não é? Quer dizer, mas eu acho que a questão da mídia, ela está, num certo sentido, colocada de uma maneira confortável para o setor conservador, né? Porque se nós tivermos que mudar a legislação da mídia para poder fazer alguma coisa, no Congresso controlado você não muda nada. Mas existem medidas possíveis que não passam por aí, não passam pelo Congresso, como, por exemplo, você investir maciçamente numa empresa pública de comunicação, como é a BBC inglesa, né, que tem um fundo que financia ela, independente de qual que seja o governo, né, que é capaz de fazer o papel... Né, de ser uma referência no debate público, trazer as vozes plurais, observar uma agenda que interessa a sociedade, trazer elementos de cultura, de arte. Então, para você fazer isso, você não precisa mudar a legislação. Bastaria investir pesadamente, por exemplo, na EBC, na Empresa Brasileira de Comunicação, que foi desmontada agora, né, para que ela pudesse competir com o setor privado, oferecendo programas de qualidade e um debate mais interessante que esse setor privado.
Esse momento atual que o país vive é um grande desafio para os movimentos sociais.
É um enorme desafio, porque acabou, vamos dizer assim, um momento... em que a democracia, de alguma maneira, era mais respeitada, né? E agora nós temos, por exemplo, a polícia invadindo escolas ocupadas, sem mandato de segurança, dizendo que não precisa mais isso, espancando os jovens e botando eles para fora na marra. Quer dizer, e essas violências estão acontecendo, por exemplo, na escola do MST, onde os soldados chegaram a dar tiros, né, intimidatórios. Quer dizer, é um momento difícil.
Você teme um retrocesso?
Eu acho que nós estamos vivendo um retrocesso. Eu não estou temendo um retrocesso. É possível que ele seja mais profundo, dependendo do quanto seja a capacidade de defesa da própria sociedade civil frente a esse retrocesso. Se ela reagir lentamente ou fragilmente, esse retrocesso se aprofunda. Veja, por exemplo, a polícia militar e os assassinatos que ela comete na periferia diariamente. Não se justifica de maneira nenhuma, a não ser com um suporte da opinião pública dizendo que bandido bom é bandido morto. E essa cultura nós temos que combater radicalmente.
Agora vamos com a coluna semanal do professor de Direito do Largo São Francisco, Marcos Pérez, sobre o Estado e o Terceiro Setor.
Oi, Joel. Como o programa de hoje discute democracia e mídia, eu resolvi fazer um intervalo na série sobre o terceiro setor para falar de um tema e de uma atividade que hoje desenvolvemos na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco. Falo do Núcleo de Estudos da Transparência Administrativa e da Comunicação de Interesse. O Núcleo é uma iniciativa do Departamento de Direito do Estado e da Área de Direito Administrativo, uma atividade de cultura e extensão coordenada por mim e pelo professor Rodrigo Pagani. Fato é, meus caros ouvintes, que a sociedade exige cada vez mais transparência nas atividades desempenhadas pelo Estado, e a legislação brasileira tem evoluído bastante nesse sentido. Hoje temos, por exemplo, a LAI, Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011, que possibilita a qualquer interessado, mediante requerimento ou simplesmente mediante acesso aos chamados portais da transparência, obter do Estado as informações que bem entender. A lei torna concreto o princípio da publicidade do acesso à informação pública, já consagrados na Constituição de 1988 e que foi fruto, em boa medida, da pressão dos jornalistas e de entidades interessadas na transparência administrativa. Fortalece a esfera pública enquanto espaço de discussão e de participação de diferentes atores sociais, fundamental para o funcionamento da democracia. Espaço que possibilita ao cidadão discutir e compreender os assuntos públicos e influenciar tanto na tomada de decisões públicas quanto no controle das atividades do governo, do judiciário e do legislativo. Com a LAI, consagra-se o direito à informação, direito de conhecer, por exemplo, quanto do orçamento público tem sido gasto com educação, com saúde ou com juros pagos em razão da dívida pública. O direito de saber por que determinadas políticas são priorizadas em detrimento de outras, por que dedicamos recursos públicos ao Bolsa Família ou incentivos dados à indústria. Questões como a preservação da intimidade em relação a bancos de dados públicos, como a manipulação de bancos de dados públicos e privados, do chamado Big Data, por órgãos de segurança e de investigação policial. Questões como as características que a publicidade governamental deve ter ou quais as ações afirmativas que se espera da administração para que a transparência se dê com maior plenitude, dentre muitas outras questões, passaram efetivamente a fazer parte do cardápio de estudos dos alunos da graduação em Direito na Universidade de São Paulo. Há muito o que se discutir nesse tema, Joel e ouvintes. Mas por hoje é isso aí.
Tá aí, muito obrigado, Marcos. O professor Marcos Pérez volta na próxima semana. Muito bem, você dizia, Silvio, que é necessário combater a violência, sobretudo em relação à população de baixa renda. De que forma fazer isso num país onde não tem uma cultura de direitos humanos?
Então, olha, eu me lembro da história das UPPs, aquelas unidades da polícia que foram instaladas nos morros e nas favelas do Rio de Janeiro, né? Quando isso foi apresentado, né, era um programa em que você vinha, primeiro entrava a polícia, depois entrava a assistência social, a educação, a saúde, a infraestrutura, o saneamento. Quer dizer, era entendido que você só consegue eliminar esse campo de violências se você satisfizer um mínimo básico para a população, né? E o que, que aconteceu? Entrou a polícia e não entrou mais nada. Então aquilo ficou um sistema repressivo que controla o território, impõe uma ordem autoritária, não deixa as pessoas, por exemplo, saírem. Tem toque de recolher em alguns lugares, né? Quer dizer, e sem o correspondente apoio das políticas de educação, saúde, papapá, tudo mais, não resolve, só radicaliza a violência.
É verdade, as polícias militares do país é uma pedra no sapato da nossa democracia, porque elas vêm da época da ditadura militar.
Isso, inclusive tem uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que é apresentada pelo senador Lindbergh, né, que é, vamos acabar com a polícia militar, vamos criar uma, unificar as polícias, criar um programa de carreira que eles não têm, valorizando a polícia, né, fazendo um processo de treinamento cidadão, né, para que respeite os direitos das pessoas, né, e que as pessoas possam se orgulhar de ter uma polícia capaz de garantir a ordem e a segurança sem todo esse aparato de violência e arbitrariedade.
Muito bem, agora vamos para mais uma música escolhida por nosso convidado do programa de hoje, o Silvio Catiabava, Cálice, de Chico Buarque.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai,
afasta de mim esse cálice. Pai,
afasta de mim esse cálice. Pai,
afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Muito bem, você ouviu Cálice do Chico Buarque. Finalizando nossa entrevista, Silvio, as eleições de 2018 podem ser uma saída para a nossa democracia?
Eu acho que elas podem reconfigurar um novo cenário, não é? Mas eu acho que ela não é uma saída para a nossa democracia sem as reformas políticas que nós precisamos. Quer dizer, se você hoje, né, aumentar o dinheiro do fundo público que financia eleições, criar a lista fechada, isso não resolve, porque são as mesmas elites que vão continuar governando esse país. Nós precisamos é de uma reforma democrática que permita que os setores populares, os setores empobrecidos também estejam representados nessas casas e sejam controlados pelas suas bases eleitorais, pelas organizações de bairro, pelas organizações sindicais, pelos movimentos, pelos coletivos de jovens que existem tantos por aí.
Muito bem, O Olhar da Cidadania está acabando. Silvio, obrigado pela sua presença. Espero revê-lo em outras oportunidades aqui no Olhar da Cidadania.
É um prazer, Joel.
Muito bem, O Olhar da Cidadania está acabando. Mas não deixe de participar das campanhas. Direitos humanos são direitos de todos. E intolerância, eu sou contra. E você, do Observatório do Terceiro Setor, pelo Facebook e pelo portal observatoriodoterceirosetor.com.br. Se tiver alguma dúvida ou comentário, basta enviar para o endereço ouvinte@usp.br. A produção do programa foi de Matheus Vasconcelos, Joana Ferreira e Luiz Paulo Meyer. Voltaremos na próxima quarta-feira, às 17 horas, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.